eram os passageiros desta máquina do tempo! Eu sou o Ogtok Harris!
E eu sou o Leandro Dickson! Não, eu sou o Leandro McBrain!
E você já percebeu pelo clima que nós estamos falando de Iron Maiden, a maior banda de heavy metal do mundo, que vai tocar dia 14 aqui na Apoteose!
Pois é, rapaz, é oitava visita do Iron neste país, cara! E eu tenho que confessar que é a primeira vez que eu vou.
Olha só!
Eu não estou me aguentando, você sabe muito bem, Ogtok, que desde o Somewhere in Time, meu primeiro álbum do Iron, lá em 86, eu sou fã fanático dessa banda e o mundo conspirava para que eu não fosse aos shows. Já aconteceu de perder voo, já aconteceu de eu perder passagem de avião, já aconteceu de eu perder tudo, ficar sem dinheiro e eu nunca consegui. Dessa vez eu vou nem que eu me divide.
O ingresso já tá comprado, agora não tem tá desculpa. Tá na mão.
Olha lá. Estou de Copacabana, aqui.
Olha que coisa linda, meu.
Aqui.
Up the Irons! E em comemoração a isso, meus queridos ouvintes, nós vamos tocar All Maiden All the Time neste programa.
Exatamente, o nosso primeiríssimo especial só com um artista ou uma banda é do Iron Maiden. A gente estava preparando um outro, mas o show deles fez com que o Iron furasse a fila. Afinal de contas, pra mim, o Iron é a maior banda de heavy metal deste planeta, cacete.
Pra você, pra mim, pra todo mundo, é a maior banda de heavy metal desse planeta e quem discordar tá errado.
Se você ainda não conhece Iron Maiden, não sabe do que a gente tá falando direito, óbvio que você já conhece, você já ouviu falar, já viu o desenho do Ed, do famoso Ed. Eu vou passar alguns pequenos números pra você entender da magnitude desta banda.
Manda aí.
A banda já teve 18 formações diferentes.
Olha só.
Desde lá, quando Steve Harris começou a banda, lá na Inglaterra, sozinho, ele trocou todo mundo.
Fraulein Harris assim, é foda.
Desde o primeiro... No primeiro álbum, a formação já era completamente diferente de quando ele começou. Depois ele foi mudando, trocou vocalista, guitarrista, baterista, só não tocou baixista.
Eu acho que o único que continuou até hoje seguindo ele foi o Dave Murray, né? Um dos guitarristas.
É, um dos guitarristas que tá mais ou menos desde o começo, mas ele não foi o primeiro guitarrista.
Imagino que não, mas só ele pra aturar o Fraulein Harris aí.
Eles têm 14 álbuns de estúdio, 4 álbuns ao vivo oficiais.
Fora os bootlegs.
Fora as bootlegs, que são dezenas, fora as coletâneas, que são outras dezenas, e fora os singles. Praticamente para cada álbum tem 2 a 3, em alguns casos até 4 singles, Ogtok.
Pelo amor de Deus.
Cara, é insano. Só no Brasil já foram lançar uma média, se eu não me engano, de 4 coleções diferentes da discografia do Iron.
Se você fica pensando, pô, mas pra que isso tudo? Que essa banda tem demais? Por que que essa banda fica assim? Tem fãs tão adorados, não sei o quê. Iron Maiden, ao lado do Kiss, eles são estudados em faculdades de publicidade de várias universidades do mundo, cara.
Por causa de posicionamento de marca.
Exatamente, posicionamento de marca. Como é que eles conquistam tantos fãs fiéis? Tem muita marca por aí que adoraria ter a quantidade de consumidores fiéis do jeito que o Kiss e o Iron Maiden tem de fã. Eles são estudados em faculdade exatamente por causa disso.
Cara, disso eu não sabia e talvez esteja relacionado com outro fator. É, uma coisa está relacionada à outra. Primeira coisa, o Iron não tem escândalo envolvido com ele. O pouco escândalo que tem é o burburinho da música falando das brigas do Fraulein Harris brigando com os outros membros e causando algumas rupturas. Tirando não. Isso, cara, não tem.
E o Bruce Dickinson pilotando avião.
Mas isso é mais moderno. O Flight 666. E outro fator é o seguinte, com tantos fãs, cara, os caras, como eu falei, eles têm 14 álbuns de estúdios, mas eles têm 20 turnês, Ogtok. 20 turnês, com 14 álbuns. É mais de uma turnê por álbum.
Por álbum.
Dessas 20 turnês, até hoje, no dia 9 de março, eles já vieram 7 vezes ao país. Desde a primeira vez, lá em 85, no Rock in Rio 1, até hoje, eles já vieram 7 vezes ao país. Então, a oitava
é agora.
E eles amam o público brasileiro. Adoram o público brasileiro. por isso que eles incluem várias turnês deles.
É claro. Inclusive, da última vez que eles vieram aqui, teve um problema grande de falta de ingresso, cara. Parece que houve uma procura 3 vezes maior do que o esperado em cada local em que eles tocaram.
Absurdo, né,
absurdo,
cara?
Absurdo, absurdo.
A última vez.
O Brasil foi... amou, era um.
Ah, mas também tem isso. A última vez que eles vieram foi no ano passado, 2008.
Exatamente.
Já tinham-se passado 4 anos sem a visita deles. Sendo que eles faziam visita bienal. Tinha de um lado. No Rio Centro tava rolando a Bienal do Livro, no Maracanã tava rolando o show do Iron. Não teremos e-mail, porque, como eu disse, o programa está um pouquinho mais longo. E aí, vamos deixar para ler os e-mails na próxima edição.
Sem papo dessa vez, vamos direto pro som!
Vamos direto pro som e vamos começar com Running Free na Máquina do Tempo.
Just 16, the outro.
estamos de volta e eu vou ficar falando alterado assim o programa inteiro. Porque isso é Iron Maiden, meu amigo. E você acabou de ouvir Aces High do disco do qual eu fui apresentado a essa banda, Power Slave. Pra mim, o hit perfeito, do disco perfeito, da maior banda de heavy metal do mundo.
Cara, essa música foi tão marcante, que foi, se não me engano, o primeiro single do Power Slave foi o Aces High.
Sim.
Se eu, por engano, não sei se eu tô tendo... Assim, pelo menos foi o primeiro que foi lançado, assim, que alcançou o maior público no país. No Brasil, isso aí, com chances no mundo, ter sido o single mais vendido deste álbum. E aquela, era aquela capa do Ed dentro de um cockpit. Dentro de um caça metendo bala. Porque a música fala disso, fala da história de um piloto da RAF lutando contra um alemão da Luftwaffe.
Sim, sim. Não é estranho isso, uma vez que Bruce Dickinson, além de piloto de avião, é também professor de história, né?
É o que dizem, né? Assim, existem vários boatos em torno do Bruce Dickinson, que ele é professor de história. Um que é confirmado que ele já... Existiu um boato que ele fez parte da seleção inglesa de esgrima. Na verdade, ele foi convidado a participar da seleção e ele não pôde participar porque ele estava em... porque tinha turnê pela frente. Porra, com 20 turnês, né? Não dá pra treinar e fazer parte da seleção de esgrima. Existe o outro boato sobre o Steve Harris, que ele é jogador semiprofissional de futebol, amador.
Ele chegou a jogar, cara. Se não me engano, ele ficou no banco de um time grande lá na Inglaterra, coisa assim.
E os boatos giram em torno dos personagens do Iron, da banda, né? Mas é interessante isso. É, a gente vai falar muito aqui no programa. Quase todas as músicas do Iron têm base em coisas totalmente de lazer deles, dos hobbies deles. A pilotagem de um são livros, filmes, fantasia. Cara, no fundo, eu acho que... Acabei de fechar uma conexão aqui, ó. Acho que o Iron é essa banda tão famosa, com tanto fã, com essa marca tão presente, porque é uma banda nerd!
Total!
Os caras fazem música sobre a história, sobre a Segunda Guerra Mundial, e não é sobre a Segunda Guerra Mundial por cunho protesto, sabe?
Não.
É do piloto inglês, mano.
Cara, eles contam a história, cara.
Como eu estava falando agora, antes de Aces High, você ouviu um dos maiores clássicos do Iron Maiden, que está presente desde o álbum Peace of Mind em todas as turnês. Toca-se The Trooper. O Peace of Mind já é um álbum marcante, porque é quando o Nico McBrain chega na banda.
Primeiro álbum do homem.
E aí, cara, é quando sai o Clive Burr e já dá uma diferença. Essa música, como eu falei, é uma das músicas mais clássicas, tocada em tudo quanto é lugar, e ela é inspirada em um filme, que agora eu não lembro o nome, totalmente. O álbum Peace of Mind, como eu tava falando, é um álbum muito nerd. A última música do álbum, que é To Tame a Land, essa música era pra se chamar Duna. Só que o autor de Duna não gosta de heavy metal. E aí ele falou: olha, não quero.
Meu nome é associado.
Os direitos. Você deu os direitos porque ele não gosta de heavy metal. A partir desse momento eu parei de gostar de Duna.
Eu, como nunca gostei mesmo, agora tenho razão.
Eu nunca gostei.
E antes disso, o primeiro vocalista, o grande Paul Di'Anno, que tem a sua menção honrosa, que tem um lugarzinho no coração de todo Maiden maníaco, tocando Rothschild do disco Killers, o segundo disco da banda e o último com o Mr. Di'Anno, que é bom demais. Tudo bem, não é Bruce Dickinson, eu entendo, eu concordo, mas cara, Paul Di'Anno tem seu carisma, cara.
Tem. Ele tinha um jeito muito diferente do Bruce de cantar. Que quando entrou o Bruce Dickinson... Porque assim, a gente tem que somar alguns fatores.
Claro.
Fazer uma análise histórica do Iron Maiden.
Vamos lá.
Em 81, sai o Dennis Stratton, que era o guitarrista, que deu lugar a Adrian Smith entrar.
Mestre Adrian Smith.
Que, cara, foi uma presença marcante no Iron do lado do Dave Murray. Manteve-se durante anos e só deu certo.
Tanto que ele voltou.
Exatamente. No próximo já entra o Bruce Dickinson. Então há uma química aí de uma mudança muito forte que é fechada no grupo.
Exato.
Que a primeira formação longa mantida pelo grupo é essa.
Uhum.
Que vai até o No Prayer for the Dying. No Prayer for the Dying, já com Gears. Seven Son of Seven Son é o último do Adrian Smith.
Exatamente.
Até o Brave New World. Então, cara, há uma química. Isso não desmerece o Paul Di'Anno. O Paul Di'Anno cantar cantava bem, cantava maneiro, sacou? Era um som bacana. O Diano tinha uma energia muito legal, cara.
Tinha,
muito
cara. Legal. O Diano era um cantor de punk dentro de uma banda de heavy. Podia não combinar muito, faz mas ficava sentido, legal,
faz
cara.
Faz sentido, faz
ficava
sentido.
Legal. Mas eu falei já desse programa aqui, onde inclusive eu vi aquela entrevista com o Rob Halford.
Aham. Uh-huh.
No mesmo programa, tinha uma parte com o Dixon falando que ele assistiu, né? Todo mundo ainda alternativo, todo mundo ainda independente. O Iron Maiden tocando num buraco da vida, tipo um cover club qualquer de Londres, né? Voltado pra heavy metal. E o Dixon estava lá no palco assistindo o Iron Maiden com o Paul Di'Anno. E ele tava olhando, porra, cara, essa banda é boa, mas esse vocalista não tá com nada. Eu é que devia estar lá em cima.
E antes disso, nós abrimos esse bloco. Esse bloco foi um dos grandes clássicos do Iron Maiden. Foi difícil pra cacete de selecionar. Porque pra mim, fanático, tudo é clássico. Tudo é clássico. Nós abrimos com Running Free, do primeiro álbum Iron Maiden, de 1980. Quando ainda estavam Paul Di'Anno no vocal, Dennis Stratton na guitarra e Clive Burr na bateria.
Minha nossa.
Cara, é um álbum cru. É muito bom, cara.
Cara, é quase um punk.
Cara, é muito bom. Eu adoro esse álbum. Eu gosto mais dele do que do Killers.
Vale dizer que o Running Free é daquele primeiro disco do Iron Maiden que tem aquele edge eidético.
Ah, é verdade. Tem duas capas, né? Existem duas capas.
É mesmo?
É, ela tem uma que são pequenas diferenças. Tem uma que o muro é mais escuro, os pontos de luz são diferentes. Vários álbuns do Iron tem duas capas. Inclusive, várias capas do Iron tem duas versões. E tem a famosa capa censurada, que é de 1980, do EP Sanctuary, que é o Ed matando a facadas a Margaret Thatcher.
Na época, a mulher que comandava a Inglaterra com mão de ferro.
Exatamente. E foi a primeira aparição do Ed de corpo inteiro. Soro positivo e corpo inteiro. Bom, depois a gente vai ter que falar muito do Ed, porque ele era o sexto integrante, até virar o sétimo integrante da banda. Né?
Exato.
Mas vamos para o próximo bloco, um bloco que nós separamos. Outro bloco muito difícil de fazer, porque é separar os lados B do Iron Maiden. O que é lado B do Iron Maiden? A maior justiça pro Iron foi ter criado CD, que não tem lado B.
Não.
Acabou.
É?
E vamos abrir o próximo bloco, meu filho, com The Prisoner, The Number of the Beast.
Da máquina do tempo.
We want information. 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 Who are you? The new number two. Who is number one? You are number six. I am not a number. I am a free man. We'll be right back.
Perfect.
E estamos de volta e nós acabamos de ouvir Bring Your Daughter to the Slaughter, do disco No Prayer for the Dying, o primeiro com o guitarrista Derek Gears no lugar de mestre Adrian Smith. Eu senti muita falta do Adrian Smith quando saiu da banda.
Eu também, senti muita falta.
Muita falta.
Sinceramente, eu fui comprar o No Prayer for the Dying com o pé atrás.
Eu, idem.
Mas aí o álbum começa com Tail Gunner.
Pronto, ganhou.
Porque assim, não foi só isso. Se a gente parar pra pensar, o Bruce também deu uma mudada na voz dele. Ele rasgou mais a voz dele. A partir do No Prayer for the Dying, ela tá mais rasgada.
Existiu um direcionamento nesse disco, seguido até pelo produtor do Iron, que inclusive é o mesmo produtor, desde o primeiro disco, esqueci o nome dele agora.
Eu lembro o nome dele, fugiu. É Halman, alguma coisa.
Isso.
Não sei o que é Halman.
Considerado o oitavo membro da banda. É. Né? E a ideia da banda toda nesse disco era fazer uma espécie de volta às raízes. Fazer de novo uma coisa mais crua, sabe? Do jeito que eles estavam saindo do Seven Son, Nova Seven Son, que foi uma parada super produzida, resolveram voltar um pouco mais às raízes, fazer um som mais seco, mais tosco, no bom sentido da palavra, mais basicão, né? Bem dos primeiros discos mesmos. E tanto que até os clipes eram assim. Se você pegar o clipe de Holy Smoke, era todo em vídeo, sim, né, sim, cara? Sim, em beta.
Que era um clipe toscaço.
Aquele clipe toscaço. Então, o clima da produção do disco é um pouco o clima desse videoclipe do Holy Smoke.
E outro fator que a gente tem que levar em consideração, fator histórico, já que a gente... É a característica do Máquina do Tempo, é fazer viagens de tempo, viagens históricas. Né? Em 1990, a década de 80, tinha acabado, musicalmente falando em termos de rock, ela estava no fim. Aqueles que tocaram naquele estilo da década de 80, já não estavam mais tocando, e já estava começando a aparecer a nova onda, que era aquela galera que veio de Los Angeles, uma outra galera de Seattle. Então, é. Assim, uma galera da Inglaterra. Tava começando a aparecer novas formas de fazer rock. Novas formas de fazer rock.
Sim.
E, cara, o Iron, de uma forma, ele dá uma acompanhada nisso. Sem perder a característica principal. Mas
sem deixar de ser metal.
Sem deixar de ser metal, sem deixar de ser a banda que sempre foi. Mas ele dá uns certos passos pra acompanhar isso. Uhum. Como, por exemplo, novo posicionamento do Dixon, a entrada do Gears. Tem essas mudanças que causam isso. Outro fator que vale lembrar é que essa música, ela foi, antes de ser escrita para o álbum, ela foi escrita para um filme.
Olha só.
Outro filme que eu não lembro o nome. Ela foi usada como trilha sonora e aí usada no álbum também.
Vocês, ouvintes do Máquina do Tempo, que tiverem ouvido, se vocês souberem o nome do filme e o nome do produtor, manda pra gente aí que a gente fala no próximo programa.
Exatamente, exatamente. E essa também foi a última capa de Derek Riggs.
Grande Derek Riggs.
Cara, assim, foi 90% dos ilustradores que curtiam rock já desenharam o Ed do Derek Riggs. Assim, em algum momento já desenharam. Existem algumas versões da saída dele. A primeira é que a banda e o produtor não estavam mais gostando do mesmo traço e das mesmas características, assim, não tinha muita mudança.
Uhum.
As capas eram geniais. Geniais mesmo, assim.
Mas qualquer capa do Iron está desenhada pelo Derek Riggs, está fácil na lista das 10 melhores capas de rock de todos os tempos.
Com certeza, eu acho que mais de uma. Se fizer uma lista de 10
melhores. Não, como eu disse, várias.
Mais de uma. Então, eles têm um desses botes que eles não estavam muito satisfeitos e pediram pro Derek mudar. E o Derek não chegou a conseguir fazer uma mudança tão grande.
Uhum.
E não foi depois do No Prayer for the Dying. Ou melhor, não foi antes do No Prayer for the Dying. Foi depois. E aí a próxima capa já não era mais dele, que foi a do Fear of the Dark. E aí praticamente a cada disco mudou de ilustrador e tal. E aí começou a trabalhar com manipulação digital. Eu acho que perdeu muito.
Até ele voltar no Brave New World.
Há um outro fator, que é, ele fala que ele já estava cansado de trabalhar tanto com o Ed.
É verdade.
O que é uma coisa pra levar a outra. Pô, ele tá há anos, 10 anos, fazendo Ed.
Só Ed.
EPs, LPs, ao vivo, cartaz.
Pôster,
tudo. Só Ed, camiseta, tudo. Tudo era que Derek Riggs. Também já li uma entrevista dele que ele fala que ele ainda sente saudade, embora ele não tenha. Assim, ele foi trabalhar com outras coisas, ainda com ilustração, mas ele ainda sente muita saudade do zumbi, então quando ele não se aguenta, ele para em algum lugar numa folha branca e desenha o zumbi preferido de todos. E antes de Bring Your Daughter, você acabou de ouvir Can I Play With Madness, do Seven Son of Seven Son, de 1988. O álbum que marca a saída de Adrian Smith. O álbum é totalmente inspirado em temas filosóficos e filosofais
e filosoféscos.
E filosoféscos e ocultos, místicos, mágicos.
E filos, em geral.
E filos em geral.
E filos por que quilos?
Outro dado que nos mostra que Ara é uma banda nerd. Este foi o segundo álbum. Este foi o segundo álbum a conseguir a primeira parada da Inglaterra.
O primeiro foi qual?
O primeiro foi Number of the Beast.
E antes disso, nós ouvimos Heaven Can Wait, do disco que nós já citamos aqui, o Somewhere in Time, de 1986. Essa é uma das poucas músicas que foram mantidas nas turnês, é isso mesmo, rapaz?
É, cara, assim. O Somewhere in Time quase todo, as músicas do Somewhere in Time não são mantidas nas turnês. Não são tocadas depois da turnê do Somewhere in Time.
É mesmo?
É, são poucas músicas. Duas delas se mantêm.
Que é Heaven Can Wait
e Wasted Years.
E Wasted Years, clássico.
Entendeu? O resto não são tão tocadas ao vivo, não, cara.
Olha só.
Eles não têm por hábito.
Por que será?
Talvez não seja o álbum que eles mais gostem, talvez. Foi um álbum muito experimental, né? Foi o álbum que eles primeiro incluíram. Foi o primeiro álbum que eles trabalharam com sintetizadores.
É verdade.
Teve uma mudança de música e de inspiração para se trabalhar. Antes eles trabalhavam muito com inspirações de coisas que eles gostavam do dia a dia, tipo livros, livros, fábulas, esse tipo de coisa. Aqui eles caem mais pro lado filosofal, como...
Futurista, né? Uma vez que é o tema do disco.
Na verdade, o tema do livro, do disco é muito falando de futurismo, mas com uma visão filosofal, psicológica, de análise mística e ocultista, entendeu? Assim como Seven Son of Seven Son.
É verdade.
Tanto que os edges das duas capas são ciborgues. E antes de Heaven Can Wait, nós ouvimos I'm Not a Number, I'm a Free Man, The Prisoner, do álbum The Number of the Beast, de 1982. Caraca, é o álbum que entra Bruce Dickinson.
Pronto! Não precisa dizer mais nada.
Não, consequência disso, né?
Não?
É o primeiro álbum tá ter o primeiro lugar nas paradas.
É verdade.
Inglesas. É esse.
Mas, cara, é o primeiro álbum com Bruce Dickinson no Iron. Pronto! Precisa.
Meu amigo.
Era o vocalista que o Iron tava precisando. Com todo respeito a Paul Di'Anno. Mas era o vocalista que o Iron tava precisando.
Cara, os críticos vão à loucura com esse álbum. Todo mundo comenta que é entre os melhores álbuns já feitos de heavy metal do mundo. E era o terceiro álbum da banda. E cara, assim, tem várias lendas em torno do Number of the Beast. Teve um dos membros da equipe, bateu com o carro, quase morreu. Que aí isso? Quando mandou o carro pro concerto, durante as gravações, o cara bateu com o carro, quase morreu. Ou durante a turnê. Aí mandou o carro pro concerto. Quando voltou a conta era 666. Ou não, 66 dólares, 66 libras e 60 centavos, algo assim.
Era 666. Isso, cara.
O cara mandou arredondar para 667. Durante a gravação, o equipamento parava de funcionar do nada. Tipo, o microfone ficava mudo.
Que isso.
Várias lendas sobre esse álbum. E essa música, The Prisoner, ela é inspirada
na fantástica série.
Que eu não sei qual é o nome dela aqui no Brasil. O nome dela
O Prisioneiro.
É O Prisioneiro ou Fugitivo?
Não, Fugitivo é outro.
É outro que inspirou o filme do Harrison Ford. Este foi o bloco dos Lado B da banda, das músicas que...
Justamente não foram tão tocadas.
Cara, mas assim, na verdade, algumas dessas foram grandes sucessos. Tipo, Can I Play With Madness foi um grande sucesso. Bring Your Daughter foi um grande sucesso.
É verdade.
Heaven Can Wait foi um grande sucesso. Prisoner não foi tão grande sucesso assim.
Mas foi um sucesso.
Mas ela também estava num álbum...
De grande sucesso.
De difícil competição.
Enfim, cara, não tem lado B. Tudo é hit.
E vamos para o próximo bloco, Kitok. Todo seu.
Cara, o próximo bloco é de curiosidades do Iron Maiden. Iron Maiden, como toda banda, tem suas influências, tem suas inspirações, tem aquelas bandas que eles gostavam. E como toda banda, um dia resolve tocar as músicas dessas inspirações. Então a gente selecionou duas covers que eles tocaram e vamos começar com uma cover do Jethro Tull, tocada pelo grande Iron Maiden, Cross-Eyed Mary, na Máquina do Tempo.
Thank you. what we all say. Talking about my generation. You're the big sensation. Talking about my generation. Talking about my generation. Talking about my generation. My generation. My generation, baby. My generation, baby.
Volta no bloco mais rapidinho deste programa e você acabou de ouvir My Generation do álbum The Best of Besides de 2002. Cara, uma das últimas coisas que eu esperava era que o Iron Maiden tivesse influências de The Who.
Não esperava diferente muito, não.
Não, eu entendo que eles gostam, entendeu? Uhum. Mas pra você ter uma ideia, nesta versão, eles mudam a forma deles de tocar. Quase parece outra banda. Eles se aproximam muito do que...
Do original.
Do original, do The Who.
É verdade.
Assim, mostra que não tem uma influência direta no trabalho deles, mas eu imaginava que eles gostassem. Entendeu?
O Iron é uma daquelas bandas que conseguiu fazer uma parada totalmente diferente. Eles não foram influenciados, quer dizer, eles foram influenciados,
claro.
Mas eles criaram um estilo que não era igual ao que ninguém fazia. Parecia que não tinha nada antes do Iron.
Eu não sei, porque assim, eu encontro semelhanças e influências, não nas letras, mas no metal mesmo, com outras bandas.
Tipo Motorhead?
Tipo Motorhead, tipo Jethro Tull. Tipo, na verdade, bandas mais antigas. Jethro Tull, Led Zeppelin.
Tu quer mais antigo que o Who, que é da época dos Beatles?
Não, tudo bem, mas eu tô falando de antigo de data, de estilo.
Então, ah, tá.
Eu vejo similaridade no estilo do Iron com o que o Zeppelin fazia.
Sim.
Com o que o...
Saba?
O Saba fazia e...
Claro.
Jethro Tull fazia, entendeu? Menos progressivo, mas com uma pegada, entendeu? Uhum. Então eu vejo isso. O The Who, cara, é um som...
The Who tem pegada, maluco.
Tem pegada, mas pra mim é um som muito alien, comparado com o Iron. Quando você se compara, são dois aliens, sacou? Um é venusiano, o outro é marciano. Entendeu?
E antes disso, nós ouvimos Cross, I and Mary, do mesmo disco, The Best of the B-Sides, de 2002, que, na verdade, é uma coletânea, um amontoado... de um monte de gravações soltas por aí, né? Que foram todas juntas nesse The Edge Archives.
Isso, que, né? Tem o The Best of the Sides, tem o BBC Archives,
é verdade.
Tem o Edge Hunter e este material.
E esse material maravilhoso, só de coisas que foram divulgadas, lançadas apenas em países terceiromundistas, em edições limitadas, né? Aquele... É pezinho pequenininho de 30 e poucas polegadas lançado em Trinidad e Tobago. E esse bando de material que foi lançado assim foram todos juntados nessa coletânea. E tem essa fantástica cover do Jethro Tull. Eu já conhecia essa música do Jethro Tull que é do Aqualung, do famoso Aqualung.
Famosíssimo.
Famosíssimo Aqualung, antes de ouvir a versão do Iron. Então, quando eu ouvi, eu fiquei, cara, não, peraí.
É isso?
É isso mesmo? Eles estão tocando isso mesmo?
Nosso quarto bloco é só dos grandes momentos ao vivo do Iron Maiden. Vamos abrir com Call Somewhere in Time do álbum The Greatness na Máquina do Tempo.
that they will have understanding reckoning the number of the beast. For it is a human number. Its number is 666.
I left alone. My mind was back. The memories from my mind. What did I see? Can't believe that what I saw that night is real and not just fantasy. Just what I saw in my own dreams with the reflections of my woman staring back at me. Cause in my dreams, it's always there. In a face that twists my mind, brings me to despair. We'll be right back.
We'll be right back.
Estamos de volta, você acabou de ouvir Fear of the Dark do Live in Globen, gravado em 2006. Foi um bootleg de um show em Estocolmo. Eu vou te falar por que eu escolhi essa música.
Manda.
Eu acho que essa é uma das músicas do Iron que tem mais presença ao vivo.
Total.
É uma das mais recentes, é do Fear of the Dark. Mas, cara, ela tem uma presença absurda. Absurda. E aí, o que eu fiz? Eu peguei todas as minhas gravações ao vivo, fiz uma listinha.
Caraca.
De uma atrás da outra, da Fear of the Dark sendo cantadas em todos os álbuns.
E escolheu a que você achou melhor.
E aí eu escolhi a que a plateia mais domina a música. Caraca. Porque este é o grande momento dessa música, é quando a plateia domina o coro. Cara, é de arrepiar. Dia 14, que tô aqui, cara, eu vou ficar acabado. Eu vou sair de lá destruído.
Roco!
Roco, roco eu tô agora.
Tu sai de lá fônico.
Eu vou sair de lá morto, carregado.
Nós ouvimos antes The Wicker Man, direto do Rock in Rio 3. Foi a música que abriu o show da turnê do disco Brave New World. Que eu sempre que falo do Brave New World no Máquina do Tempo, eu cito isso. É um disco histórico, porque é o disco que marca a volta de Bruce Dickinson e Adrian Smith para a banda.
E fecha o trio da guitarra.
Porque Johnny Gears não sai da banda, o cara continua.
E aí nós temos Dave Murray,
Johnny Gears e Adrian Smith. Dave Murray e o Adrian Smith tocando e o Johnny Gears brincando com o Ed o show inteiro. Eu tava lá. Eu vi aquela música de abertura. O Rock in Rio veio abaixo. Foi lindo, foi maravilhoso. Todo mundo esperava por isso. Principalmente depois da fase negra.
Ah, cara, eu não queria nem comentar sobre ela, mas eu preciso comentar por dois motivos.
Manda.
Vamos recapitular. O Iron tem 14 álbuns de estúdio.
14 álbuns de estúdio.
4 ao vivos oficiais, várias coletâneas. E de todos estes álbuns, somente 2 ficaram fora das 10.
Ficaram fora do top 10.
Ficaram fora dos top 10 da parada inglesa. Foram eles, Killers e foi o...
The X Factor.
Porque eles cometeram o maior erro da vida deles em chamar aquela coisa que foi o Blaze Bayley. Fizeram aquele concurso mundial. Todo mundo que queria ser vocalista do Iron mandar uma demo pra eles.
O André Matos do Angra.
Que todo mundo falava que tinha um timbre muito próximo ao do Bruce Dickinson.
Que eu acho meio viagem, mas tudo
mandou.
Bem.
Aí, ah, não é o do André Matos, não. É o do Halloween, do cara do Halloween.
É, ele é muito parecido com o cara do Halloween, o Michael Kiske.
E o Michael Kiske é muito parecido com o Dixon, eu acho.
É? Bom, tá bom, foi opinião.
Mas aí aproximaram tal, e que eu acho que aconteceu? Na mudança, na saída do Dixon, uhum. Eu acho que o Fraulein Harris virou e falou assim: cara, a gente tem que fazer uma mudança como a gente fez do Diano pro Dixon. Não pode ter sombra do Dixon. Uhum. E, cara, assim, olhando como negócio, a banda é um projeto, uhum. Eu acho que eu tomaria a mesma decisão do Harris. Escolher algo completamente diferente do Dixon.
Sim.
Só que aí eu acho que eles foram do 80 pro 8.
Ou pro menos 8.
Aquele cara cantava com a cabeça dentro de uma lata, meu irmão. Eu tenho a coleção completa do Iron. Eu só não tenho um álbum, que é o
Virtual Eleven.
É, Virtual Eleven.
Que é o segundo disco com esta criatura.
Então, sim, Brave New World é um
disco histórico.
Em que eu passei a voltar a ver fãs de Iron Maiden usando camisetas na rua, porque todos estavam felizes com o retorno de Bruce Dickinson.
E essa turnê foi, assim, a comemoração, foi a festa da volta do homem, cara. Não tem nem o que dizer. Foi lindo.
Foi lindíssimo.
E antes nós ouvimos The Number of the Beast. Ah, vocês pensaram que a gente não ia tocar, né? Tá aí, rapaz. A gente preferiu tocar essa versão ao vivo lá do disco Live Donington de 1992.
Que é outro álbum ao vivo genial. Eu acho que todos esses álbuns ao vivo que nós estamos falando são geniais. Existe um que eu procurei não selecionar nenhuma música dele, por isso que, por minha parte, eu não coloquei. O motivo foi esse, uhum. Que é o Live After Death.
Sim.
Que, cara, é o ao vivo mais famoso deles.
Tem uma das capas mais lindas.
Uma das capas mais lindas. todo mundo conhece, então a gente não traria nada de novo para vocês, ouvintes.
Exatamente.
Por isso que eu procurei não selecionar e até tentar ser um pouco imparcial, porque ele é um álbum genial, assim como o Live at Donington. Eu considero os dois belíssimos.
Pau a pau. Da turnê do Fear of the Dark, o Live at Donington, se eu não me engano, é a turnê de despedida do Dixon, que inclusive é baseado nesse repertório. Foi criado mais tarde um programa de televisão da despedida que mostra a banda tocando, etc. E na última música, acho que passou no SBT ou coisa assim, tarde da noite.
Eu não vi, mas minha esposa viu e ficou horrorizada com aquela criatura dos infernos.
Eu lembro até hoje que aparecia a banda ia saindo do palco na última música e ficou só o Bruce. E de repente veio o Ed, cara. Aí o Ed pega o Bruce Dixon,
óbvio,
joga ele dentro do...
Famosíssimo, faz o famosíssimo.
Caixa de mágico. Da Dama de Ferro, é verdade. Joga ele na Dama de Ferro, mata o Bruce Dixon no palco.
É isso aí, cara.
Despedida do Dixon em alto estilo.
É do Live at Donington, isso? É dessa turnê, da mesma turnê?
Se eu não me engano, era dessa turnê, cara. Eu posso estar falando besteira, veja bem. Ouvintes da Máquina do Tempo, por favor, se eu estiver falando besteira, venham me dar tapa na cara.
E antes de The Number of the Beast, nós ouvimos Calf Somewhere in Time, do meu primeiro álbum pirata do Iron Maiden. Pirata, vírgula, porque eu comprei da Itália, originalzinho. Que era o The Greediness, um bootleg de um show de 86, gravado na Alemanha, da turnê do Somewhere in Time. Cara... Sim, o que você ouviu é fato. Eles abriram o show com a trilha sonora de Blade Runner, seguido por Calf Somewhere in Town.
Pronto.
Ponto, não sei mais o que falar, cara. O álbum ao vivo não é tão genial.
A gravação, cara, não é das melhores.
Mas, cara, é bom pra cacete ver que eles são nerds.
São nerds. Eles gostam de Blade Runner. Eles fizeram um disco inteiro em cima de Blade Runner.
Ai, meu Deus. E assim a gente encerra esse programa especial do Iron Maiden. Agradecemos muito vocês por terem escutado. Esperamos encontrá-los no dia 14 de março. Ó, vamos passar a agenda dos shows no Brasil.
Por favor.
Então, olha, dia 12 de março eles estarão em Manaus. No dia 14 de março, aqui no Rio, no mesmo dia, se você não for ao show, vá ao Odeon, porque vai ter a pré-estreia do Flight 666, que é o documentário feito com a banda durante essa turnê.
Olha só, pra vocês chorarem em bom estilo por não estarem lá na Apoteose.
Exato, é uma forma de lidar com o problema. Como todos os outros 7 shows anteriores, eu não fui, eu vejo que era importante ter uma forma, porque eu ficava em casa angustiado, cara. Eu não estou no Iron. Depois, no dia 15, eles vão estar em São Paulo, dia 18 em BH e dia 20 em Brasília. Eu acho que é a maior turnê do Brasil deles.
Não duvido.
Eu acho que essa foi a turnê que estão indo mais cidades no Brasil.
Depois daquela resposta de ter de 3 vezes mais pessoas procurarem por ingressos dele na última vez que eles vieram, provavelmente eles devem ter armado isso por conta.
Daqui eles vão pro Chile, e sendo que essa turnê foi a mesma turnê do ano passado. Eles já vieram pra essa turnê
Sim.
aqui no ano passado.
Eu lembro que quando eles vieram, eles prometeram, no finalzinho da turnê, a gente vai marcar uma show aqui de volta pra atender a vocês, fãs do Iron, que não puderam assistir.
Então, meus amigos, se vocês não conheciam o Iron, espero que tenham gostado pra caramba. Ou no mínimo tenham sido contagiados pela falta de noção e fanatismo minha aí do TikTok. Muito obrigado por nos ter ouvido. Manda e-mail, olha, uma boa. Manda e-mail para maquina.podcast@gmail.com contando uma história sua em relação com Iron. Isso. Todo mundo tem, por exemplo, eu tenho uma história, até que eu compartilho com meu amigo Okitok, em que um amigo nosso fazia parte de uma banda aqui no Rio chamada Iron Maiden Cover.
Grande Iron Maiden Cover.
Que era uma banda que tocava igualzinho ao Iron, cara. Era igualzinho. Esse nosso amigo era o batera. Fazia às vezes de Nico McBrain com direito a pulseiras e tudo, braceletes.
Jaquetinha azul abertinha, sem camisa por dentro.
Exatamente.
Tu sabe que ele tá ouvindo isso, né?
Assim espero. Foi um dos primeiros shows que eu fui aqui no Rio, cara, assim, de bandas alternativas. Tá? e que eu vi um cara batendo cabeça até cair. O cara bateu cabeça e não parava, daqui a pouco ele caiu em cima do retorno, sacou? Cara... Então, se você tem uma história com Iron Maiden, mande pra gente. Se a gente cometeu alguma gafe aqui, ou pagamos um miquinho falando bobagem, mandem pra gente. Essa banda merece ser discutida. Contamos com você.
E terminamos este programa. Nós que fizemos um apanhado por alto da carreira do Iron Maiden, e vamos terminar com o momento mais atual da banda, diretamente do disco A Matter of Life and Death, Different World, na máquina do tempo.